Pessoal, estou aqui de volta. Não sei se vocês estão me ouvindo aí. Deu uma queda de energia aqui e agora que retomou. Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Desculpe aí, mas esse monte de tempestade que tem caído, oscilação de energia aí, a internet não funciona. Então, desculpe aí esse negócio aí. Então, vamos voltar aqui, eu nem sei agora o que, até onde vocês conseguiram ver aqui o negócio.
Terminamos de ver o vídeo do Coriolis, eu estava comentando.
Ah, tá, então não perdeu muito não, né? O vídeo conseguiu ver, então tá bom demais. Beleza. Então, eu estava falando sobre mostrando isso aqui, né? Estava falando sobre como é que isso funciona, né? Como é que isso aqui funciona sem vazão e com a medição de vazão, não é isso?
Volta um pouquinho, essa parte aí a gente não chegou a ver, não. Isso aí, eu só tava aí falando do tipo que das vibrações, né? Mas
Isso.
aquela tela a gente não tinha visto ainda, não.
Não, tá bom. Não, é porque essa tela, ela mostra aquele que o vídeo estava apresentando, a questão da frequência de oscilação. Você vê que sem vazão, você tem então você tem aqui os sensores, né? Os sensores que chamam aqui de defasagem, na entrada e na saída. Como a gente pode chamar assim, de entrada e saída, né? Então você tem, no caso aqui, a entrada é aqui, né? O fluxo está vindo para cá, então ele passa por aqui por dentro do tubo e sai lá. Então tem um sensor de frequência na entrada e outro aqui é de sensor de frequência de saída. Então você tem, sem a vazão, a frequência acaba sendo igual, né? Tanto na entrada quanto na saída. Quando você tem fluxo passando, você aí tem uma diferença de fase aqui e uma diferença de frequência. Então, você tem aqui, ó, uma oscilação diferente. E aí, então, essa diferença aqui, esse delta T e essa fase, ela é proporcional, então, à vazão que está passando aí. Então, você pode usar esse tipo de medidor, tanto para medir líquidos ou gases, com ou sem sólidos em suspensão, né? E também, aí dependendo, né, se você tem, por exemplo, sólido em suspensão, aí tem algumas recomendações de instalação para evitar que ele fique assim nessa posição, para que não haja acúmulo de sólido aqui. Então ele seria montado com a parte para cima, né, para que não haja acúmulo de produto dentro dele e tal. Então aí você tem algumas técnicas de montagem. Mas basicamente é dessa forma que ele funciona. Então, com isso, vocês viram também no vídeo que a frequência ela muda também com a massa específica. Então, a frequência de um tubo, à medida que você aumenta a massa específica ou a densidade, né? Então você tem uma frequência menor, né? Aqui, ó. Frequência ela vai diminuindo com o aumento da densidade, da massa específica. Então você consegue medir também a densidade do produto que está passando ali dentro. Então, nessa forma você consegue então medir vazão volumétrica, consegue medir a vazão mássica, quer dizer, a massa é o que é responsável aí por esse movimento. Então, medindo a densidade, você consegue ter a relação da massa específica, né? Que é a massa específica, você consegue medir em função da frequência, e aí você tem, então, a medição tanto de volume quanto na medida de massa, tá? Então, ele é um medidor bastante utilizado hoje, né? Forma industrial e tanto para medir, né, líquidos e para medir gases, tá? Tem algumas tecnologias diferentes, dependendo do fabricante e tal, muda alguma coisa, mas a maioria deles usa esses duplos sensor com esses sensores aqui de defasagem, né? Medição aqui de defasagem. Beleza? Bom, então, esses medidores que a gente viu até agora são medidores utilizados em dutos fechados. Esse medidor agora aqui, esse tipo de medição, é chamado tipo calha, né? Você pode utilizar para medição que chama de canal aberto, tá? Eles são muito associados aos sistemas hidráulicos, tipo de irrigação, na tratamento de esgoto, né, de resíduos, processos industriais, ele também ele é bastante utilizado, mas para canais abertos, então líquidos, né, sujos, espuma, viscosos, tal. Você utiliza muito essas calhas, chamada, alguns chamam vertedores, mas a questão da calha parte. O
Eu tive a
princípio
oportunidade de conhecer uma professora num sistema de reuso.
é sistema de reuso de tratamento. O princípio de funcionamento dele, na verdade, você mede a vazão em relação, você mede o nível do fluido que está passando por essa garganta, né? Por exemplo, essa calha, ela tem uma garganta aqui, ó, você vê, ó. E aqui nessa garganta você tem um aumento, né? Você tem um nível, né? Que depois ela tem um caimento, né? Tem um caimento. E aqui o que acontece? Essa figura aqui está mostrando, inclusive, um sensor aqui, que é um sensor de nível. Esse caso aqui é até um ultrassom, né? O que que acontece? O nível aqui é proporcional à velocidade, à medida que você. Quer dizer, a vazão do fluido que passa aqui. Se você tiver uma vazão muito baixa, você tem um nível mais alto, mais baixo. Se você tem uma vazão muito alta, essa quantidade sobe, você tem um nível mais alto, então você consegue medir o fluido em função desse nível de água, tá?
Ele é invertido, né, professor? O zero e o 100 dele é invertido, né?
Ah, sim. Porque com a maior distância aqui é que o nível está baixo. A menor distância é que o nível está alto, né? Então, a menor distância é o nível mais alto, significa que eu tenho uma vazão mais alta. Uma distância mais baixa significa que eu tenho uma vazão menor. Em algumas, esse aqui usa o ultrassom. Eu já vi também instalado, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, um sensor desse que usa um borbulhador, um tubo. Aí é um tubo que vai enfiado dentro do aqui dentro do fluido, e você tem uma pressão de ar que, né, você ajusta. Você tem um reguladorzinho de tipo, você tem um rotâmetrozinho, um reguladorzinho de pressão de ar, para manter um fluxo constante de ar. À medida que o nível sobe, o que acontece? Você vai tendo uma pressão, né? Uma pressão do nível na saída desse tubo borbulhador. Então, vai haver internamente uma variação de pressão, né? Vai haver uma contrapressão do outro lado, então você vai ter uma variação de pressão. E essa medida de pressão, ela pode ser utilizada, você pode utilizar um medidor de pressão diferencial. Aquele mesmo usado lá para você trabalhar com os medidores de delta P, né? O medidor de pressão diferencial usado lá com placa de orifício, ou com Venturi, ou com um bocal, uma coisa, porque você vai medir um diferencial de pressão também. Uma pressão, quando o nível está mais baixo, ele tem uma pressão menor do que quando o nível está mais alto. À medida que o nível vai subindo, você vai tendo uma contrapressão ali, né? Então a pressão interna ali vai aumentando, né? Então ele também pode ser utilizado desse jeito, que é mais simples, é mais barato até montar um sistema desse do que usar um sensor de ultrassom, mas tudo bem, pode ser utilizado aqui um sensor de ultrassom, porque às vezes quando você tem muita espuma, muita coisa aqui, o ultrassom pode ser prejudicado, né? A medição por ultrassom, ela pode ser alterada em função desse tipo de coisa. Então, esse vídeo aqui que eu vou mostrar, agora eu preciso de novo aqui fazer compartilhar de novo o som para vocês aqui. Mostra uma calhazinha funcionando. Uma estação de tratamento. Aí está entrando aqui. Olha, e aqui eu tô... aí tem o vencedor, tal, né? E aí fora a água aí. Aí, cadê aqui? Então, você vê que ela tem esse formato, né? Tem uma série de cuidados que você tem que ter na hora que vai instalar isso aí, né? Piso e tal, tem uma inclinação adequada, né? Tem que estar tudo acertado direitinho para você ter tem todo um cálculo, né? Em função da altura, em função da vazão, você vai medir aí qual é a se você vai usar um borbulhador, qual é a pressão máxima? Ou se você vai usar um sensor de ultrassom, tudo bem, a altura você vai medir aqui para você trabalhar com esse medidor aí de canais abertos, né? Então ele pode ser utilizado aqui nas estações de tratamento, de esgoto, de resíduo e também pode ser uma forma de você medir a vazão de um rio, de um canal de irrigação, essas coisas todas, você também pode fazer, né? Instalar isso lá para medir. Você tem um canal que vai fazer uma irrigação, que precisa ter um volume de água adequado, tal, então você pode medir isso sem necessariamente ter que estar encanar, né? Botar isso dentro num tubo fechado. Você pode ter o canal aberto e fazer essa medição sem esse tipo de problema, tá? Sem esse tipo de problema. Bom, então a gente viu esse tipo de medidor tipo calha Parsons. Vou mostrar para vocês agora aqui um outro tipo de medição. Esse já é muito usado na indústria aí de petróleo, né? Indústria de óleo e gás, principalmente na medição de petróleo, a gente chama dos medidores multifásicos, porque você tem, quando você lá no processo de exploração e produção, o fluido, o petróleo, ele nunca vem puro, ele vem sempre com mistura de água com gás ou sedimentos, tá? Inclusive um dos parâmetros monitorados nessa questão da medição do petróleo é o que a gente chama de BSW, que é a taxa lá de sedimentos e água que tem misturado no petróleo. Mas normalmente você tem mistura de óleo, de água e de gás. Então, você tem essas medições lá no processo de produção. Quer dizer, Como é que você pode fazer essas medições? Quer dizer, separar esse negócio, né? Quer dizer, separar o petróleo da água, do gás e tal, e fazer as medidas separadas. Você acaba também fazendo isso, né? Você depois, no processo lá de produção e tal, você separa essas coisas e depois você mede realmente o petróleo bruto, o gás, a água, nem é tão importante, mas pode ser utilizada para alguma outra coisa. Mas quando você sai lá do poço, lá passa, você tem essa mistura. Então, existe, foi desenvolvido esse tipo de medidor para você poder fazer, ter essa medição com essa mistura, né? Quando existe toda essa mistura, você consegue medir isso diretamente. E aí, esse princípio que vai ser mostrado aí, esse princípio de medição, ele utiliza o princípio da ressonância magnética, igual a gente tem aí da parte de medicina, né? Medidor de ressonância magnética, você usa isso, usa esse princípio de medição, que é uma propriedade lá dos átomos, né? Então, dessa forma, você consegue, como diz, contar os átomos de hidrogênio que existe dentro de cada um deles. Então, o óleo, o gás e a água contêm átomos de hidrogênio. E esse fluxo, então, pode ser medido por meio dessa ressonância magnética. Então, esse efeito, esse medidor, ele vai magnetizar esses átomos de hidrogênio, né? Eles são chamam incitados aí por impulsos de radiofrequência, e aí você consegue, então, registrar. É uma tecnologia bastante sofisticada. Você consegue registrar, às vezes, os ecos desses átomos de hidrogênio. Então, a amplitude dos ecos e a taxa que você consegue calcular. Então, eu vou mostrar para vocês dois vídeos. Um que é o medidor onde o fluxo passa por dentro, e o outro aqui que é um medidor tipo clampon. O fluxo está aqui, e aí você tem aqui o sensor, aqui o mecanismo que você faz essa medição. Mas esse medidor é multifásico, vou mostrar no vídeo, mas basicamente ele tem aqui, ó, duas seções, né? Então, uma que chama seção de pré-magnetização e a seção de medição propriamente dita. Então, aqui você cria, nessa primeira etapa aqui, primeira fase, né? Vou botar aqui. Primeira fase, você cria uma magnetização que vai, como diz, vai alinhar os momentos magnéticos desses átomos de hidrogênio, um campo magnético constante aplicado. Aí, depois, você perturba esses alinhamentos, fazendo uma geração aqui de radiofrequência. Então, aqui, primeiro, você alinha. E aqui você perturba, gerando pulsos aqui de alta frequência, você perturba esse tipo de esse alinhamento desses átomos. E aí você detecta essa diferença. Detecta esse sinal de radiofrequência emitido por esses átomos de hidrogênio durante o seu retorno ao equilíbrio, né? Ao equilíbrio do campo magnético externo. Então, é o mesmo princípio que usado aí na ressonância magnética que você faz aí ao longo do para gente físico, tal, alguma coisa. Vamos dar uma olhada no nesse vídeo, que aí talvez dê para entender melhor esse princípio aí, porque mostra com mais detalhes isso aí funcionando, os átomos alinhados, as diferenças nesse tipo de coisa, tá? Vamos mostrar aqui para vocês aqui.
Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the
Vamos ver se a legenda já está aqui. Acho que já. Agora está.
The M-Phase 5000 is a multi-phase flow meter for the simultaneous measurement of oil, gas and water, and is based on the principle of magnetic resonance. It has been specifically designed for the upstream oil and gas industry. The large dynamic flow range of the M-Phase 5000 ensures a useful application during the whole life cycle of an oil well. Magnetic resonance makes use of the fact that oil, water and gas contain hydrogen atoms. These hydrogen atoms possess a small magnetic moment, which makes it possible to count them. For this purpose, the fluids are exposed to a magnetic field, which causes the hydrogen atoms to align to the applied field. Subsequently, the hydrogen atoms are excited by radio frequency pulses. Hydrogen atoms respond to the pulses and send back echoes, which are recorded. The amplitude of the echoes and the rate at which they decay is used to calculate the flow rates. The difference in magnetic resonance properties allows making a distinction between the flow rates of oil and water. Hydrogen atoms in oil align faster to the magnetic field than hydrogen atoms in water. When applying a short magnet length, the measured signal will be dominated by the oil. When applying a longer magnet length, both oil and water will contribute to the measured signal. By comparing the signals in these two situations, the oil and water fractions can be determined. Additional information on the gas velocity is obtained by exciting a gradient coil. The coil induces a magnetic field, which is strong in the top of the pipe and weaker at the bottom. Tuning the frequency of the radio frequency pulses to the magnetic field strength allows performing measurements in selected slices in the pipe. From this information, the gas flow rate can be determined. The M-Phase 5000 is a revolutionary flow measurement solution for multi-phase flows and enables optimizing oil and gas production. Besides enhancing the management of the reservoir, there are more benefits to consider. Single measurement principle, resulting in a transparent flow rate measurement. No radioactive source needed. Fully automated inline fluid characterization removes the need of sample handling and yields fluid properties at actual conditions. Full bore design. Pressure drop and wear are reduced to a minimum. Large dynamic flow range up to 1 over 60 allows measurement of oil wells during their full life cycle. Accurate flow measurement, up to 100% water to liquid ratio. Liquid measurement insensitive to sand, scale, wax and fouling. Find out more at www.kron.com.
Bom, a Krone é um fabricante bastante tradicional nessa área aí de, né, de medição de invasão, né? Ele é bastante reconhecido nessa área aí. Essa tecnologia é uma tecnologia mais ou menos recente, né? De alguns anos para cá, né? Mais ou menos recente. Eu vou fechar esse monte de coisa aqui. Um monte de coisa aberta aqui, tá? Não ficar pesando aí. É uma tecnologia mais ou menos recente. A Petrobras ela instalou, inclusive, uma estação de teste em um sítio lá para testar esses medidores no... Acho que é no Nordeste, se não estou enganado, é lá em Sergipe, para fazer os testes e tal. Vamos dizer, mais ou menos recente, mas eu estou falando aí pelo menos uns 20 anos, 20 e poucos anos já existe essa tecnologia, mas de utilização desse medidor multifásico aí. Tá? Me lembro porque quando eu estava desenvolvendo, quando eu fiz o meu mestrado de metrologia, que foi em 2000, isso estava sendo. Teve um colega meu que fez um trabalho, desenvolveu também sobre esse medidor multifásico lá, desse teste, lá na unidade de Atalaia, lá no, em Aracaju. Acho que perto de Aracaju, ali, em Sergipe. Então você vê, estou falando aí de 20 e poucos anos aí. Mas ela é interessante porque ele permite que você faça, como diz, essa medição em linha, né? E aí você tem uma forma mais imediata de você medir esse medidor. E você tem a tecnologia mais fácil, né? Que é usar também os medidores tipo Plampon. Essa é uma ordem do outro fabricante.
Pensando em abrir uma loja.
Cara, isso não é uma boa ideia, não. Muito melhor tu vender pro governo.
Vender para o governo? Como assim?
Expro-Meters is a global business unit within Expro, providing clamp-on flow surveillance of production and injection wells. Our sonar-based technologies enable cost-effective real-time surveillance of multi-phase.
Volta aqui que propaganda atrapalha.
Expro-Meters is a global business unit within Expro, providing clamp-on flow surveillance of production and injection wells. Our sonar-based technologies enable cost-effective real-time surveillance of multi-phase processes to enable improved well flow management. Expro-Meters products can be installed both offshore and onshore. Our meters can be installed both at the wellhead
Vou voltar aqui porque a legenda sumiu de novo. Caramba.
unit within Expro, providing clamp-on flow surveillance of production and injection wells.
O que é que tá?
Our sonar-based technologies enable cost-effective real-time surveillance of multi-phase processes to enable improved well flow management. Expro-Meters products can be installed both offshore and onshore. Our meters can be installed both at the wellhead or alternatively at the manifold header, where all individual wells can simultaneously report real-time production flow.
Não tá passando aqui o negócio direito. Espera aí. Legenda. Traduzir. Configurando aqui. Português.
Clamp-on flow surveillance of production and injection wells. Our sonar-based technologies enable cost-effective real-time surveillance of multi-phase processes to enable improved well flow management. Expro-Meters products can be installed both offshore and onshore. Our meters can be installed both at the wellhead or alternatively at the manifold header, where all individual wells can simultaneously report real-time production flow rates direct to your DCS or SCADA system. Our meters clamp on to the outside of your existing production piping to provide real-time gas production flow rate measurement. They enable simple and quick installation without production shutdown. They're non-intrusive, impose no pressure loss, with no potential leak paths to monitor or moving parts to wear or fail. By clamping on, health, safety, and environmental risks common to traditional well measurement practice are avoided. By integrating this technology with your existing instrumentation, we're able to offer real-time, modular, 24/7 network surveillance.
that allows you to focus on your fields and facilities and to obtain accurate well performance data in electronic format and to know what your individual wells are producing in real time, 24 hours per day, delivered direct to your engineer's workstations.
Hoje, na internet, saber vender é
domínio. Bom, claro que você pode usar outras tecnologias para fazer essa integração também, né? Então, não tem exclusividade desse sistema aqui, né? Hoje você pode integrar tudo aí, você fazer essas medições online direto aí, ter esses dados integrados, tá? As vantagens, então, desses medidores multifásicos, né? Quer dizer, você pode ter o que a gente chama medição da locação da produção. Então, você tem o produção lá direto, e aí você pode reconciliar, como a gente diz, você tem a medição do conjunto, do que vem, de óleo, gás e água e tal. Depois, quando você pode separar essas coisas todas, você consegue evitar esse tipo de, né? Que chama aí, ó. Pode ser empregado para reconciliar a medição de óleo, gás e água em todos os pontos de entrada e saída de uma rede de produção, minimizando essas consequências em termos de imposto, transferência de custódia devido à alocação incorreta. Então, você tem uma medição desse conjunto. Se você está transferindo isso aí, você pode medir todo o conjunto de uma vez, né? Então, dentro dessa indústria de óleo e gás, né, você tem as medições que chama de medição fiscal e medição de transferência de custódia. A medição fiscal é quando envolve as medições utilizadas basicamente, basicamente não, fundamentalmente para você ver parte contábil de dinheiro, de impostos, de royalties, pagamentos em função disso que é produzido e vendido. Transferência de custódia é tipo você está transferindo de um local para outro, de uma determinada base para outro, ou de produtor para um distribuidor, né? E aí você tem a medição de transferência de custódia. Aí quando você tem esse medidor, você pode fazer essa medição. Se tem diferente, por exemplo, produtores, você pode ser utilizado para fazer essa medição de cada um deles individual. Então, você pode ter, são capazes de fornecer dados contínuos em tempo real, né, sobre a produção dessas diferentes fases. Então, pode ser utilizado, bem interessante, para o gerenciamento, que a gente chama dos reservatórios de produção e otimização da produção. São as vantagens e aí de utilização desses medidores multifásicos, tá? Outra coisa também que a gente chama aí da garantia da fluxo, né, medição contínua, você consegue melhor informação para detectar possíveis problemas no seu de produção. Bom, então as aplicações a gente já viu, inclusive nos próprios vídeos, a aplicação desses medidores, típico nos campos que chama de óleo e gás, campo de produção aí de petróleo. Tá? Os poços, né? Eles têm uma mistura, né? Geram uma mistura lá de hidrocarbonetos, líquidos e gasosos, né? Com água que vem, né? Tem sempre água, principalmente nesses poços marinhos aí, né? Os poços são perfurados aí dentro da nossa offshore aí, né? Fora da terra. E então você tem sempre água ali, essa quantidade variável de água e tal. Então é importante conhecer essas taxas de gás e de água para a questão da produção. Como eu comentei antes aí, a solução tradicional, você tem os separadores, né? Você tem os separadores, você entra lá com o petróleo ali, depois tudo misturado. E depois você vai separar as fases, né? Aí são, depois você vai medir o que tem de gás, o que tem de óleo, o que tem de água, né? Mas cada vez mais eles estão sendo utilizados aí, que a gente chama aí, na indústria upstream. Quer dizer, antes de entrar para a separação e do refino, propriamente dito, tá? Direto lá nos campos de produção, cada vez mais utilizados. Bom, não sei se vocês já tiveram oportunidade, acho que é mais para quem realmente trabalhar nessa área aí de óleo e gás, pode ter visto alguma aplicação desses tipos de medidores nesse sentido aí. Quem não é da área não vai ver, porque a maioria das vezes você não tem essas misturas todas que você tem de produtos nessa situação. E são medidores sofisticados, caros, então não justifica você ter isso em aplicações diferentes.
É, professor, o que eu uso esses medidor de vazão, claro que não é como esse último que o senhor passou aqui, mas eu uso eles aqui porque nós estamos agora com biodigestor, né? Então a gente tem vários medidores de vazões da Cronos e também no poço, que eu tenho dois poços e mais uma da saída da indústria. Então eu tenho medidor de vazão de 10 polegadas, 8 polegadas. E lá no biodigestor eu tenho também onde faz as coletas do fluido, né, para mandar para o biodigestor.
É.
Não, não, né? É aqueles primeiros que o senhor passou lá no comecinho.
Esse aqui.
É, não, diferente. É o outro. Tem um menor que esse aí. Aquele outro lá que é o primeiro, depois dessa página aí.
Não, depois eu tô aqui, então é antes.
Desculpa, antes. Eu tenho também isso daí. Isso,
Bom, mas
exatamente.
esse aqui é o ultrassom, né?
Exatamente, ultrassom, onde faz o fluido da água. Eu tenho no poço esses dois aí. E já lá no biodigestor é um outro diferente, quase igual aquele da próxima página que o senhor já passou também, mas ele é um pouco diferente. Eu tenho os sensores também que medem os gases que manda para o cromatógrafo, para me dar a quantidade correta de gás, como é que tá, se está perfeito para venda e tudo mais. Então, é um campo novo ainda aqui. Eu principalmente estou trabalhando nessa área, né? Mas é muito interessante, tem muita tecnologia, tem muitas aprendi para mim, né? Para mim aprender sobre isso. É interessante.
É,
Muito.
o bom, quer dizer, que você tem várias tecnologias, né, de medição que
Exato.
têm que ser aplicadas em função da sua necessidade maior, né? Função
Exatamente.
daquilo que você. É interessante, essas novas tecnologias permitem que você tenha esse medidor. Mas esse medidor multifásico, o que eu estava falando, não é esse caso que você está comentando. Você...
Não, não é diferente, exatamente. Isso já é mais para o petróleo, para
isso.
Exatamente. Achei muito interessante como ele consegue detectar, você fazer a medição de água, o óleo e o gás, né? A separação.
É,
Nossa.
ele cria essa pré-magnetização, aí você consegue separar essas coisas e aí depois você, através da ressonância magnética, você consegue medir. Uma tecnologia bastante sofisticada. É porque esse aqui,
Exatamente.
ele é um clampon, mas não é bem um ultrassom. É um medidor desse também que permite que você consiga fazer essa medição multifase, tá? Parece
Certo. Ô,
feito.
professor, mais uma coisa. Por exemplo, eu vou fazer a medição. Por exemplo, eu mando para o terceiro mesmo, para fazer a calibração para mim. Se eu
Certo.
tiver que optar em fazer essa calibração, como eu estou vendo nesse aqui e externo que está aqui do lado, eu consigo. Como é que eu faço essa medição de zero? Eu tenho que desligar a minha bomba, tudo mais, e fazer essa leitura do zero. Depois eu ligo novamente para me fazer ou a minha medição?
Vamos falar aqui, usando esse equipamento aqui, é isso?
Isso, exatamente.
Esse é um padrão que você vai colocar alinhado com o medidor que você tem na linha. É isso que você está falando?
Exatamente.
Para fazer a calibração. É, você vai ter
Exato.
que vai colocar ele alinhado ali e vai ter, sei lá, com um fluxo parado lá, vazão zero, cheio, né? É, cheio lá, aí vê o zero. E aí vai aumentando a vazão e vai fazendo a calibração, a comparação dessa medição.
Entendi.
Você tem que. O zero é importante, né? Porque com fluido cheio lá para você ver isso e definir qual é a faixa de vazão que você vai trabalhar lá no teu com teu sisteminha, na tua bomba lá para você poder fazer essa comparação, né? Fazer essa
Entendi.
calibração, tá? A gente
Tá
vai
certo.
ver aí depois aqui um pouco mais para frente, né? Depois que a gente ver essa parte aqui, fechar isso. Aí vai ver aqui os tipos de calibração. Então, você tem aqui como você pode fazer esse tipo de calibração, ó, usando os padrões, usando a. Eu estou antecipando tudo isso que a gente vai ver aqui. Os fatores, tal, de medição, e aí como é que você pode avaliar. Então, você pode ter, fazendo. Estou antecipando tudo aqui rápido aqui, mas você pode ter. Aqui, ó. Usando princípios diferentes. Aqui, por exemplo, um sistema de comparação aqui, o padrão e o medidor, o sistema fechado, aí você vai e tal, e conta, e vai ver aí, ó. Começou, tal, testou, viu lá, tal, parou, pronto, aí compara, faz a medição. A gente vai ver isso tudo aí mais para frente,
Certo.
tá? Mas.
Bom.
Então, eu vou voltar tudo aqui de novo. Vou voltar tudo aqui de novo. Bom, então, a gente tem aqui. Ah, eu vou. Isso aqui também é bastante interessante. Depois eu vou voltar nessa. Vou mostrar essa tabela aqui. Mas antes de mostrar a tabela, eu queria mostrar para vocês também uma nova tecnologia, né? Que a gente chama aí da Indústria 4.0, né? Vocês sabem, já ouviram falar nessa questão da indústria 4.0, né? Que você tem a integração das tecnologias, internet, que chama internet das coisas, tal. Então, é uma válvula de controle que você consegue integrar a parte de medição de vazão, de pressão e temperatura e formar um sistema único de medição. Muito interessante essa tecnologia. Que foi desenvolvida por essa empresa aqui. É muito legal. Vou mostrar para vocês esse vídeo aqui. Bom, isso aqui é uma válvula de controle, né? Não sei se todos conhecem, mas é um mecanismo usado para você controlar o fluido que passa aqui dentro. Você monitora, né? Ela posiciona e você consegue controlar a vazão que passa aqui por dentro dessa tubulação. Quer dizer, a válvula por si só, ela não faz isso. Você tem que ter um controlador integrado nesse processo aí para poder garantir, por exemplo, a vazão. Então, isso aqui seria um sistema, por exemplo, tradicional, um medidor de vazão. Um medidor de temperatura, um medidor de pressão. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com gás, você mede vazão, pressão e temperatura para você ter a massa, né? Do gás ou mesmo do fluido que está passando aí. Só que aí ele pega isso tudo aqui e integra no. Esse vídeo não tem legenda, não tem nada, né? Então, o que que ele faz? Aquele que a gente viu lá dos medidores de ultrassom, né? Então ele coloca aqui os sensores dentro da válvula, então o fluido passa aqui e aí, né, através daquela tempo de trânsito aqui, né, fazendo essa medição com os vários sensores, você consegue medir a vazão. Aí você tem aqui, né, o medidor de pressão e temperatura aqui também do fluido, né? Então você tem o medidor de ultrassom, o medidor de pressão e temperatura e a válvula de controle aqui. Você vê. Aí você tem, inclusive, toda a tecnologia, né, integrada aqui, porque a gente chama da tecnologia 4.0, né? Toda a parte de integração com a internet, um sensor aqui de Wi-Fi, você pode transmitir. Esse pode estar conectado também numa rede em cabo, né, através da internet. Permite também a saída analógica, então você tem uma saída aqui de 4 a 20 mAh, usando um protocolo de comunicação, protocolo Hart, que isso aqui é muito utilizado, né? Você está entrando, conectando isso aí num sistema supervisório, um CLP, um controlador lógico programável também, é bastante interessante. Então você vê tudo isso dentro de um equipamento só, né? E o que que fala sobre a possibilidade de você ter dentro dessa questão e dessa tecnologia? É que é possível você simular e prever os tipos de falhas e que esse equipamento pode ter, pode apresentar. Então, ele, inclusive, sinaliza se está tudo certinho, né? Se tem algum problema, se não tem. E se requer uma manutenção ou não, ele é muito, muito. Você vê, né, que o que que é que a tecnologia permite que a gente tenha acesso, né? Você vê o que que pode se fazer. Como eu estava comentando antes, você tem as vários tipos, então você pode aplicar esse tipo de coisa. E essa questão da integração, então você pode integrar todos esses, né? Vários locais aqui, então você, em vez de ter um medidor de ultrassom, você tem um medidor de vazão, medidor de pressão, medidor de temperatura, uma válvula de controle com um controlador, está tudo integrado.
Ele tem uma alimentação local, professor?
Ele tem uma. Não, ele pode ter através da rede, né? De 4 a 20 miliamperes, aquela alimentação do sistema de dois fios, né? Entendeu?
A rede internet já consegue alimentar para ele fazer todas essas funções, né?
Exatamente. Quer dizer, não a internet, a rede, né?
Não, a rede é Ethernet. Ethernet.
O sistema de transmissão ali é quatro fios com a rede de alimentação. Bom, vamos dar um. Apesar que a gente teve aí uma quedinha de luz aí, mas vamos dar um intervalinho aqui, né? Já são quase 8h40, 8h35. Vamos dar um intervalinho aí, uns 10 minutos, já que a gente perdeu um tempinho aí, quando caiu a minha energia aqui. 10 minutinhos, e aí a gente dá uma olhada nessa tabela resumo e depois o restante das outras coisas aí. Beleza? Pode ser? 10 minutos? Então, 15 para as 9 aí a gente retorna aí. Ok? Vamos lá, vamos voltar aí para a gente no nosso segundo tempo do dia de hoje aí. Essa tabelinha é como dizer, um resumo, não tem todos os tipos de medidores, tem muita coisa, mas aparece pelo menos os mais comuns, que a gente viu alguns deles aqui. Essa tabela, inclusive num documento da Agência Nacional de Água, ANA, tal, que fala sobre medição de vazão. Muito interessante também esse documento. Eu, de repente, talvez hoje aqui eu não vou conseguir, não, mas a próxima vez eu vou disponibilizar ele para vocês aqui no na material aí, que ele tem muita informação. Falando sobre todos esses tipos de medidores, tal, ele é bastante completo em termos de informação. Ele foi desenvolvido para a área de água, né? Que a ANA é a Agência Nacional de Águas, né? Mas ele fala sobre os vários tipos de medidores aí, bastante interessante. Então, essa tabelinha, é um resumo, mostra aqui sobre os principais tipos de medidores dentro daquilo que a gente viu, e tem algumas características sobre linearidade, sobre repetibilidade, arranjabilidade, que é a relação entre vazão máxima e mínima, né? Então, muitos chamam de arranjabilidade, que vem do inglês, né? Range, que é faixa, né? Então, aqui, eu até botei aqui uma observação. A largura da faixa operacional de um medidor é definida com a proporção na capacidade máxima para a capacidade mínima de vazão. E diga que o medidor é capaz de medir com essa precisão aqui, dentro dessa precisão dele, dentro dessa característica de repetibilidade e tal, e de linearidade, dentro dessa relação, dessa arranjabilidade, ele consegue atender. Então, você tem aqui dos medidores que a gente viu, por exemplo, os medidores de pressão diferencial, né? Quer dizer, usam a pressão diferencial, né? Placa de orifício, o tubo Venturi, né? Placa de orifício, tubo Venturi, o bocal. Aí você tem, por exemplo, de linearidade, aí tem aqui um hashtag aqui, ó. Antigamente chamava de jogo da velha, agora a pessoa chama de hashtag, né? Depende da medição da pressão diferencial, porque o foco aqui é a medida de pressão, né? Diferencial. A repetibilidade também tem mais a ver com a questão da medição da pressão diferencial. E a relação de vazão, uma arranjabilidade, pode ser 3 para 1 ou 4 para 1, 3 ou 4 para 1. A perda de carga na vazão máxima. Aí tem uma observação aqui, ó. 1 é baixo, 5 é alto. Então você vê que 3 e 4 é bem alta em relação à perda de carga, porque justamente ele é o medidor de pressão diferencial. Parâmetro medido, que é vazão. Vê, vazão. Então, usa o rotâmetro aqui, ó, área variável, né? Aí você tem uma arranjabilidade não, uma linearidade, mais ou menos aqui de 1% do fundo de escala, mais ou menos variando de 1 a 5% de porcentagem do FE, está aqui, ó, porcentagem de fundo de escala. A repetibilidade de meio a mais ou menos 1%. Aí você tem uma arranjabilidade de 1 para 10, ou 10 para 1, a perda de carga na vazão máxima. Apesar que é interessante, a área variável é para que praticamente a perda de carga não seja muito grande, mas ele está considerando aqui que tem uma perda média, né? Perda média, né? 3, né? De 1 a 5 e mede a vazão. O tubo Pitot tá, já está aqui também. Mede aqui, VM aqui, ó, velocidade média. Ah, os outros aqui, ó, palheta de estilizante, engrenagens ovais, pistão rotativo, são os medidores volumétricos que a gente viu, alguns deles, né? Ah, medem o volume totalizado, né? E aí tem as características. Então, você vê que em função do tipo de medição, você tem alguns dados aí que pode te ajudar a definir e verificar qual seria o mais interessante para sua aplicação. Então, a gente vê que a gente falou sobre esses, placa de orifício, Venturi, bocal, área variável, Pitot, medidor de rotativo, turbina, tá? Tem aqui medição de turbina. Medição de turbina pode você medir tanto a vazão quanto o volume totalizado, né? Turbina você pode totalizar. Você tem lá aquela taxa de pulsos, né? Que você pode totalizar. Medidor mecânico, você também pode medir a vazão instantânea ou pode medir, você pode ver a parte de totalização também, né? A turbina de inserção, que a gente chegou a ver também, uma turbininha que você pode inserir na tubulação, aí você mede aqui a velocidade, né? A velocidade daquele ponto. Os medidores tipo vórtice, né? Que a gente também viu. O eletromagnético. Eu não mostrei para vocês o eletromagnético de inserção, mas também existe também essa tecnologia aí de você inserir ali. Ultrassom, efeito Doppler, né? Ultrassom por tempo de trânsito. Então, o efeito Doppler, você pode medir tanto a velocidade quanto a vazão. O outro aqui você mede a vazão. O Coriolis, né? Aí você tem aqui também, pode medir vazão e pode ser o volume. Claro que você também pode medir a densidade, massa específica, a densidade. O másico térmico, que a gente viu. Né? Alguns outros não, anemômetro também a gente chegou a falar com o medidor de turbina, de hélice e tal. Então você tem aí umas características interessantes aí. E aí, para a gente finalizar toda essa parte das técnicas, tecnologias e tal, eu achei interessante também mostrar para vocês. Você tem o laboratório de referência, né? O laboratório do Inmetro, que é o laboratório de fluidos, chama LaFlu. Não tem nada a ver com o Fluminense, não. Laboratório de fluido. Então, aqui que tem lá no campo do Inmetro, em Xerém, isso aqui é uma foto aérea lá do campus do Inmetro, ali em Xerém, Duque de Caxias, no município de Caxias, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí você tem aqui a referência, né? Padronização dessas grandezas relacionadas à área de fluidos, como densidade, volume e até tensão superficial. Então, esse vídeo eu achei interessante, ele estava disponível lá no LinkedIn, lá do Inmetro. Aí eu achei interessante.
De fluidos, ele é responsável pela padronização primária de quatro grandezas e suas derivadas, a saber, o volume, a densidade, a tensão superficial e a viscosidade. Todas as quatro grandezas relacionadas a fluidos, elas são fundamentais e importantes para a garantia da qualidade e o bom funcionamento da maioria dos equipamentos, sistemas e alimentos que estão no nosso cotidiano. Ele garante que todas as transações comerciais que envolvam líquidos elas sejam garantidas metrologicamente. Por exemplo, considerando transações comerciais de combustíveis líquidos, a gasolina uma pequena fração de uma gota durante um dia sendo contabilizada, se for para mais ou para menos, num oleoduto ou num posto de combustível, representa uma quantidade muito grande de dinheiro a ser contabilizado. Os principais clientes do laboratório de fluidos são indústrias da área alimentícia, da área automotiva e da área de combustíveis. No nosso dia a dia de trabalho, são verificadas questões como, por exemplo, a qualidade de um mel, a viscosidade de um óleo lubrificante de um motor, a quantidade de volume que existe numa determinada vasilha, pote, garrafa, quer seja de um litro de leite, quer seja no litro de um combustível, é de garantir que todas essas medidas sejam exatamente o que os seus fabricantes declaram. A pesquisa científica desenvolvida pelo Laboratório de Fluidos do Imetro, ela consiste no desenvolvimento de sistemas de medição e técnicas de aperfeiçoamento das medidas desenvolvidas na área de fluidos. Então, não é incomum que um novo processo de medição, uma nova forma de detectar uma grandeza seja realizado no laboratório. A gente pode ver aqui sistemas de medição como o sistema de pesagem hidrostática do Imetro, do qual uma experiência milenar, a experiência da coroa do rei de Siracusa, promovida por Arquimedes, sendo medida agora com uma exatidão de 6, 7 casas decimais, aumentando a precisão que se pode se obter no processo. A gente alcançou na marca de 100 ml a menor incerteza praticada e declarada por todos os institutos de metrologia do mundo. Isso confere, de certa forma, que se houvesse um ranking dos melhores laboratórios de metrologia do mundo, o Brasil estaria em primeiro lugar. A importância disso é fundamental para que todas as transações comerciais desenvolvidas em território nacional tenham a confiança que o cidadão brasileiro merece e precisa.
Né? Você vê que a gente tem tecnologia, né? Tem tecnologia aplicada. É bastante interessante você ver que eles rastreabilidade na área de fluidos, densidade, né? Quer dizer, é volume, densidade, tensão superficial e viscosidade. Você vê que isso é importante, né? Porque a gente viu, né, que esses parâmetros, né? Viscosidade, a massa específica, ou de densidade, né? Ela é importante e, por exemplo, a tensão superficial de um fluido também é importante porque a medição de densidade tem lá uma relação com a questão da tensão superficial também do fluido. Você medindo isso lá, por exemplo, um densímetro lá, você mede lá a tensão superficial, a viscosidade também, a tensão superficial é importante. São parâmetros bastante interessantes. Você vê que, né, nós somos os primeiros no mundo em termos de pequenos volumes. Né? E você medir lá a questão da massa específica, densidade lá, na sétima casa decimal, né, quando ele falou da experiência do Arquimedes, né, para medir lá o tal do ouro, né? Lembra? Da coroa lá, tal, para ver se será ouro ou não. Então, então, que você mede aí com 7 casas decimais de precisão é bastante importante. Alguém já teve oportunidade de ver, visitar ou conhecer o laboratório de fluidos? Pelo menos, se nunca ninguém viu, pelo menos conseguiu ver aí agora pelo vídeo uma parte das atividades deles lá. Bom, gente, então a gente chegando aqui agora na fase aí que a gente vai falar um pouco sobre as tecnologias, as principais formas aí de você fazer a calibração dos medidores de vazão. Todo, a gente sabe que toda medição, todo instrumento lá de medição precisa ser calibrado, né? Para você ter a rastreabilidade, você conseguir levantar os parâmetros metrológicos, as características metrológicas desse equipamento. E vazão é uma grandeza complicada, é uma grandeza bastante complicada de você medir, de fazer uma calibração. Não é muito simples, porque depende, né? Você tem um determinado fluido, e aí você tem as características físicas desse fluido. Ah, pressão, temperatura, densidade. Mudou um pouco dessas coisas, você muda as características do fluido. E isso pode alterar completamente a medição da vazão. Então, as bancadas de calibração, os laboratórios, requer uma estrutura bem complicada de equipamentos de calibração, trechos retos, né? De tubulação para você garantir, né, a questão, como a gente já viu, da evitar as turbulências, né, no perfil de deslocamento. Então, não é muito simples, mas é importante. Precisa ser calibrado. Então, a calibração de medidores de vazão é importante. Então, primeiro, por quê? Por que que a gente deve, né? A pergunta é, por que que a gente deve calibrar um medidor de vazão? Quer dizer, essa pergunta pode ser usada para qualquer um, né? Por que devemos calibrar um medidor, principalmente um medidor novo? E uma coisa, né? Uma coisa é uma coisa, e a outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o projeto, né? Quer dizer, você tem lá o projeto do instrumento. Pegar lá o medidor, por exemplo, medidor volumétrico, com todas, né, aqueles mecanismos, sei lá, engrenagens, a parte toda de transmissão, ou mesmo uma turbina, né, que você tem lá todo o eixo, essas coisas, todo o projeto de fabricação. Então, você tem o projeto, que é a fase onde você tem lá as especificações, as características funcionais, você vai definir as características metrológicas, as adequações, né, para lá o processo e a faixa que ela e o equipamento, o produto, que ele foi designado. Então, essa é a primeira fase. Depois você fabrica. Então, você projeta tal. E aí você tem a fabricação. Então, o que na fabricação? Onde você vai fazer, né, a fase onde você vai fazer as peças, tal, vai testar, vai montar, fazer o pré-teste e depois as, né, como diz, as tarefas desenhadas lá no projeto. Então, você tem o projeto do medidor, você tem a fabricação do medidor e aí depois você tem uma calibração inicial, que é onde você vai ver se realmente o que foi fabricado, onde será comparado o resultado teórico com o resultado real. Coisa é o projeto. A outra coisa é a especificação do que foi, como é que ele vai se comportar, né? Como é que de fato ele vai se comportar, né? Só uma coisa aqui, que a minha bateria tem um sinal de que vai morrer aqui, mas eu estou com um carregador. Tá tudo bem. Então, por exemplo, você tem lá no projeto uma determinada turbina que o fator K, a gente vai ver isso, né? Que a gente até já falou, que é a taxa de pulsos que ele dá por metro cúbico. Então, você tem o fator dele lá, foi projetado lá, ela foi projetada, por exemplo, para gerar 380 pulsos por metro cúbico e tal. E aí você fabrica, né? Você está lá fabricando peça, tal, não sei o quê. E aí, depois você vai calibrar, aí vai ver que, na verdade, a função da sua calibração, o fator de projeto não conseguiu ser atingido. Claro que aí eu coloquei uma diferença muito grande aí, né? Só para mostrar que, na verdade, não necessariamente o que você projetou é o que foi fabricado 100% igual. E aí você calibra justamente para você ter essa identidade agora. Então, esse meu instrumento, ele não tem esse fator K de 380. Ele tem um fator K de 345,45 pulsos por metro cúbico em função da calibração que foi feita. Então, por exemplo, essa aqui é a primeira calibração inicial lá. Provavelmente lá no fabricante, o cara faz tal, não sei o quê, e vai te mandar o fator dele. Se ele fez a coisa direitinho, ele fez lá a calibração dele lá e vai te mandar. Depois, quando você for fazer uma nova calibração, você vai checar se o instrumento continua tendo esse mesmo fator, né? Como é que está se degradando ao longo do tempo, né? Se está alterando, se está tendo deriva, né? Então você vai verificar em função da calibração. Então, isso aqui, quem está falando sobre o fator K, que é a taxa de pulsos por metro cúbico. Mas uma outra questão é o que a gente chama da constante primária do medidor. A constante primária é a relação entre a vazão real e a vazão teórica. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma medidor eletromagnético que a gente tinha visto, né? Que ele a eletricidade, a medida de milivoltagem, ela é proporcional à velocidade mais o campo magnético e o diâmetro. Isso aqui, se o K for igual a 1, se essa constante primária for igual a 1, significa que a vazão real é igual à teórica. Se quando eu faço a calibração eu percebo que há uma diferença, é porque então existe uma constante que é a relação entre a vazão real e a vazão teórica. Assim como também no medidor de turbina, na questão, por exemplo, do fator K, eu também tenho uma relação que é a frequência por esse fator. Então, se também eu vou checar lá e vou ver que eu tenho essa correção. Então, é importante a gente fazer essa calibração para poder identificar a constante primária, que é a relação entre a vazão real e a vazão teórica. Vazão real e a vazão teórica. Então, numa calibração, para mim, quando eu vou fazer uma calibração de um medidor, a minha vazão real é a vazão do meu medidor padrão, ou do meu volume padrão, ou da minha sistema lá gravimétrico e tal. E aí eu vou calcular essa minha constante lá no ou laboratório, né, que vai fazer a calibração, vai calcular essa constante em função da vazão teoricamente, esse medidor tinha que dar, que seria a. No caso aqui, desculpa, é o contrário. A vazão real é a vazão que o medidor está medindo. E a vazão teórica seria a vazão da minha referência, né? Que, teoricamente, se a constante primária vale 1, significa que ele realmente está lendo aquilo que deveria ler, né? Então, a vazão real é igual à vazão teórica. Se tem um valor diferente, significa que esse medidor não atingiu aquele desempenho que eu gostaria, e eu tenho, então, uma constante definida que é importante nessa. É um parâmetro importante que acaba sendo o que vai definir se existe ou não um erro de medição. Se existe ou não esse erro de medição, tá? Então, por exemplo, se a constante é 1, significa que ela é igual. Se tem uma constante diferente, então eu tenho uma relação aí de real mais teórico aí. Bom, o meu padrão de medição, né, pela definição tal do vocabulário internacional de metrologia, então para a gente reprisar isso, significa que um padrão de medição é aquele que realiza, né, a grandeza com um valor determinado e uma incerteza de medição associada, utilizada como referência. Então, eu tenho lá o meu padrão de medição. E aí, algumas, né, algumas considerações que vão ser importantes dentro dessa estrutura de calibração, basicamente, você tem esses componentes que podem influenciar na medição. Então, qual deles? O instrumento, né, de medição que eu vou calibrar. As características do, né, do fluido, aí vem a perfil de deslocamento, né, perfil de velocidade, se há ou não turbulência, as características físicas desse produto. Então, você tem o fluido em si, então, são os fatores que vão influenciar, né, o próprio instrumento, o fluido. Aqui, essa bomba simboliza a forma como que voa, né? Para poder ter uma vazão, eu preciso de ter uma diferença de pressão aqui deslocando isso. Então, o meu mecanismo aqui de gerar essa vazão, né? Sistema aqui de bombas e tanques, de armazenamento, essas coisas todas. A disposição, os arranjos de tubulação dentro desse laboratório, que implica sei lá, os trechos retos necessários, retificadores de fluxo, se for necessário, os acessórios montados, válvulas, dispositivos de parada, abertura e fechamento, sistema de recirculação, então toda a parte de estrutura física. Por isso que eu disse que um laboratório de calibração de vazão não é uma coisa muito simples. Eles são bem mais rebuscados e mais complicados em termos de estrutura metrológica, estrutura física. E o método de medição também, né? O método de medição, aqui está uma figurinha representando um sistema simples de comparação aqui e tal, mas o método de medição, que basicamente a gente vai falar aí sobre três métodos de calibração. Vamos focar mais no que eu mais uso, o mais comum aí, que é usando um instrumento físico, um padrão físico de medição para comparação. Mas você tem o método desse de comparação direta, que você tem instrumento e o padrão que você referencia. Você pode usar um método volumétrico, que acaba também sendo um padrão, quer dizer, um padrão, por exemplo, de volume que você passa, volume conhecido que você vai passar pelo teu instrumento. Ou pode ser um método que a gente chama de gravimétrico, que você acaba pedindo, né, pesando, você tendo a massa do volume que foi deslocado pelo medidor que você quer calibrar. Então, nesse caso, conhecendo a densidade do fluido que vai passar pelo medidor, e essa densidade ela pode ser medida até também online, usando medidor tipo Coriolis, para você medir a densidade do fluido que está passando, ou fazendo uma análise, né, no laboratório, também uma análise laboratorial para ver a densidade do fluido que vai passar, circular pelo instrumento, e que vai estar dentro dessa medida que você vai medir, a massa, né? Então aí você usa, vai medir em função do peso, vai pesar, né? essa quantidade de fluido que passa. Basicamente são esses três métodos: comparação, volumétrico e o método gravimétrico. É, basicamente é isso. Então, eu acabei falando sobre eles aqui. Mas também você tem um método volumétrico que pode ser também o. Isso na indústria de óleo e gás é usado também, é o que chama do provador. Aqui a gente falou basicamente sobre os três medidores, três tipos aqui: o sistema de pesagem, né? Então você tem uma balança, você vai pedir pesar. Você pode ter as medidas materializadas de volume. Isso é muito usado também. Os institutos de pesos e medidas têm muitas dessas medidas materializadas de volumes para fazer verificação, lá, por exemplo, de bombas de combustível. Né? Também são usados, por exemplo, para sistema de abastecimento. Então, são as medidas materializadas de volume. E na indústria de óleo e gás também, você usa um dispositivo que chama o provador, que acaba sendo também, ele tem um volume conhecido e você faz uma circulação, você bombeia, ele tem um mecanismo aqui que você vai bombeando essa quantidade. Lembra do princípio do medidor volumétrico? Você mede a quantidade de volumes que é fixa ali dentro, e conta quantas vezes, né, aquele volume passou ali dentro. Aqui, basicamente, é isso também. Você tem um volume conhecido e aqui você conta. Já você tem dois sensores aqui, um aqui nessa na posição, à medida que isso aqui vai bombeando, tá? Então, esses sensores vão detectando quantas vezes esse volume foi deslocado. E aí você passa pelo medidor. E aí você compara esse resultado, você, do volume bombeado e do volume medido. Né? Existem estações de medição, por exemplo, em refinarias, tal, que você tem esses provadores fixos online, estão lá instalados, instalações fixas, e aí você tem que levar os medidores até o local, ou você também tem esses medidores móveis. Isso aí algumas empresas têm esses que a gente chama prover, né? Esses provadores que você leva até o local, né? Desloca o conjunto inteiro e leva até o campo e conecta o medidor nele, e aí você faz a calibração, né? E aqui os medidores master, né, que são os medidores que você usa, quer dizer, dependendo da tecnologia, pode ser o ultrassom, o clampon, pode ser o magnético. Aí o medidor que você, no laboratório lá, que você pode ter como o seu padrão, uma sua referência que você vai fazer a comparação, sistema de comparação. Em alguns casos, você tem lá os seus medidores de trabalho, né? Então, aqui a gente viu, né? Também as tecnologias aí do clampon e tal. Pode ter as suas estações móveis, né? Que aí você tem aqui um sisteminha para fazer calibração rotineira, né? Para o seu sisteminha de medição e tal. Né? São medição de quem chama da padrão de medição de tipo de trabalho. Bom, basicamente, o que que a gente espera, né, que se procura num processo aí de calibração? Então, o que que a gente vai avaliar? Os desempenhos metrológicos. E aí você tem o erro de medição, né, que é a relação lá entre a vazão, ou a totalização, o volume, né, real comparando com o seu padrão, vai avaliar o fator do medidor. Se você tem medição, saída, né, de medidores de corrente, né, no padrão 4 a 20 mA, Você também vai avaliar, né, se a saída está coerente, né? Considerando que isso aí é um transdutor, né? Um transdutor de vazão. À medida da vazão, ele está mandando essa informação, né, para um sistema de transmissão. E aí, com isso, você tem a tendência, né? Lembra do conceito de erro de medição e tendência, né? São coisas diferentes. Lembra desse conceito, né? O erro é a diferença da medida com relação ao meu padrão. A tendência é a média. É a média desses erros, né? Ou a diferença da média das medições em relação ao meu padrão, que acaba sendo também a média dos erros, né? Que numa calibração você acaba considerando, você faz medições repetidas, né? Você acaba considerando é a tendência da medição. Você vai declarar basicamente a tendência da medição. Obviamente que o erro também é importante, porque se você tiver erros fora do limite de especificação, né? De valores de alguma medição fora lá do limite de especificação definido lá pelo fabricante, pelo fornecedor, em termos de o percentual máximo de erro dentro daquela faixa aceitável de medição, né? Então, isso é importante você ter também, avaliar tanto o erro quanto a tendência da medição. A tendência é aquilo que você vai compensar depois na medição, né? No resultado da sua. É até o erro sistemático, né? Tá claro, gente? Então, bom, eu acabei de falar aqui de novo, está aqui a dimensão, a diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência. Então, o erro pode ser tanto na questão do volume ou da massa totalizado do medidor, menos o volume ou massa totalizado pelo padrão, ou pode ser, né, a vazão. Né? Você pode se. Porque a gente vai ver que se você pode calibrar o volume ou pode calibrar a invasão. Então, se você está calibrando em volume, o erro é indicado em volume. Se você está calibrando em invasão, você vai ter o erro do medidor em termos da vazão. Então, a vazão pode ser volumétrica ou máxima, assim como o volume ou a massa é o conceito do erro. Certo? Conceito do erro. Então, a tendência é a estimativa desse erro sistemático. Então, como dizer, a média dos erros de medição. Então, vamos considerar aqui, por exemplo, se eu tenho numa primeira leitura, eu tenho uma vazão indicada de 100 metros cúbicos. E aí eu tenho um erro de 0,1. Uma segunda, eu tenho um erro de 0,2. Numa terceira, eu tenho um erro de 0,15. Então, aqui eu tenho uma tendência, que é a média, 0,15. Tá? É a média dos erros. A questão da saída analógica, né, ou saída de frequência, então é a relação, né, entre o valor lido na saída do medidor e o valor lido no padrão. Então, quando eu faço essa calibração, estou comparando também, né, essa questão da saída analógica ou saída de frequência. Então, eu também faço essa relação entre o valor lido lá na saída do meu medidor sob calibração e o valor lido no padrão de trabalho. Né? Então, esse valor lido ele pode ser tanto vazão volumétrica ou vazão máxima. Né? Então, quando a gente calibra o medidor observando essas saídas, e frequência, então as únicas relações observáveis são em comparação com as vazões instantâneas. Porque não tem como fazer isso para a questão da totalização, né? Quando eu estou calibrando sinal de saída analógica ou calibrando o sinal de frequência, eu estou vendo a vazão instantânea, porque a totalização seria o volume todo durante um determinado período, né? Então, nesse caso, não tem como calibrar nessa questão da totalização. Então, por exemplo, eu tenho um medidor que a minha vazão mínima é zero e a minha vazão máxima é 100. E aí ele tá lendo lá 30 metros cúbicos, né? Quer dizer, 30 metros cúbicos. Então, a primeira leitura deu 8,8. 8,803 miliampere. Isso significa que a minha vazão lá, que deveria ser 30, ele deu lá no meu padrão de trabalho 30,030. Porque isso foi obtido no meu Amultim padrão, tá? Aí fiz uma nova calibração e uma terceira leitura. Então, obtive os valores indicados aqui no meu padrão de medição. Não, é isso mesmo. Então, quer dizer, onde eu deveria ler? Porque 30 metros cúbicos em relação a 100 é 30%, concorda? 30%. 30% numa escala de saída de corrente, que é 4 a 20, tem que dar quanto? É 0,3 vezes 16 mais 4. Terem que dar 8,8. Então, teoricamente, o medidor tinha que estar indicando 8,8. E aí, o que eu vejo lá no meu medidor padrão, que ele está valendo 8,803, 8,808, 8,806. E aí, ele na verdade, ele está com um erro de medição aí nessa vazão indicada. Eu poderia calcular aqui a tendência, que seria o valor médio desses valores aí, né? Para poder, claro que isso aí é de um ponto, então eu vou fazer a calibração ao longo da faixa de zero até 100%, para poder ver os vários pontos de medição. Normal numa calibração, né? Vou ver alguns pontos de medição para que eu possa levantar a curva de erro dele. A gente vai ver que a própria referência aí em termos de medição de vazão, você acaba documento de referência do Inmetro, você trabalha com a indicação, você trabalha com um erro, né? Você vai avaliar qual é o erro de medição. Qual é a curva de erro para comparar com o teórico, né? Então, a gente falou anteriormente lá sobre o fator K, né? Que é diferente do fator do medidor, que é a relação, né? Uma coisa. O pessoal chama da mesma coisa, que fica. Bom, às vezes se complica o nome, mas uma coisa é a constante primária, que é a relação entre vazão e a vazão teórica. E a outra é o fator de pulsos, né? Que é o fator de pulsos totalizado pelo medidor sob calibração e o valor lido no padrão de trabalho, que é o fator K. É o pulsos do medidor sob calibração sobre o volume padrão. Então, vamos supor que eu tenho aqui, numa determinada vazão, eu tenho uma totalização, uma primeira leitura que deu 1.000, não, 10.005, e que o meu volume indicado no padrão foi 999, 998,05 decímetro cúbico, ou seja, litro, né? Decímetro cúbico pegou a litro. Na segunda, ele leu lá 9.999, e aí o volume indicado no padrão deu 999,01. E o outro lado deu 10.006, deu 997. Então, aqui eu tenho uma relação de 10,02 pulsos por litro, nessa primeira leitura, outra 10,03 e outra 10,03. Então, na calibração, eu consigo identificar qual é esse fator K. E aí, o que eu vou fazer? Vou comparar, vou verificar com relação qual era que ele tinha, qual era o projeto dele, né? Qual era a especificação que ele deveria dar. Então, a cada calibração, eu checo isso. O número de pulsos totalizado pelo medidor sobre calibração e o volume indicado lá no meu padrão de trabalho. E aí eu vou ver esse fator K. Qual é o fator K que eu obtive? E o fator do medidor, né, que eu voltei lá atrás, agora está aqui de novo. Então, é a relação entre o volume medido, utilizando o padrão, e o volume no meu medidor padrão durante essa calibração. Então, mesma coisa lá, vamos supor que eu tenho uma determinada leitura no meu medidor, deu 998,3, o outro deu aquilo lá, passaram de três leituras, então eu tenho um erro de medição aqui, né? E aqui em porcentagem, e aqui com isso eu vejo qual é o meu fator do medidor. Em inglês, MF, meter factor, fator do medidor, que é a relação entre volume do padrão e volume indicado. Então, volume padrão e volume indicado. Você vê que ele deu sempre menor que 1, significa que ele está indicando sempre a mais do que o meu padrão, né? Ele está aqui, olha, o denominador. Então, aqui deu aqui o fator do meu medidor. Se tivesse igual, como eu tinha falado lá, esse meter factor daria igual a 1. Então, na calibração, eu vou identificar esses parâmetros, né? O fator do medidor, o fator de pulso, tá? Bom, e aí, claro, calibração sem certeza não é uma calibração. Então, o documento, né, que a gente utiliza, deve ser utilizado aí como uma referência, é o documento do CEGEC, DOCSEGEC 057, que diz lá que convém que para cada condição de vazão calibrada, a incerteza expandida seja declarada como uma porcentagem do valor de referência. Então, ele solicita que haja uma declaração considerando um valor percentual em relação ao valor de referência. Tá? E aí você depois vai utilizar essa incerteza lá em porcentagem para as medições que você estiver realizando. Então, a repetibilidade é a incerteza tipo A do processo, né? Então, vamos lá. É a precisão de medição sobre um conjunto de condições de repetibilidade. repassando esses conceitos todos que que a gente já viu, vocês já viram, né? Nessa questão aí do que são, que é importante verificar tudo nessa questão da calibração. Então, a precisão de medição sobre um conjunto de condições de repetibilidade. Lembrando dos conceitos, se vocês não lembrar, estaria a referência do vai lá no PIN e vai olhar e ver lá com mais detalhe. Então, se eu tenho aqui, ó. Se eu tenho três leituras, onde as vazões aqui é indicada. Aí você vai dizer, pô, mas se tudo igual, porque. Não, aqui é a vazão indicada pelo medidor e aqui é o erro em relação à minha referência, né? Tá? Então, primeira corrida lá, ele estava indicando 100, mas teve um erro de 0,10%. Na segunda leitura lá, ele marcando 100, mas teve um erro de 0,20. Na terceira leitura, 100, deu erro de 0,15. Então, aqui eu tenho uma tendência de 0,15. Aqui eu tenho uma amplitude de 0,1%, né? Amplitude, lembra do conceito também? É a diferença entre a maior leitura e a menor. Né? 0,2 menos 0,1. E aqui eu tenho um desvio padrão dos erros aqui, ó. Então, aqui, né, para esse ponto de medição, eu tenho os valores aqui, ó, se variando entre, né, 0,1, 0,2, 0,15, 0,1, 0,2, 0,15. Numa curva de calibração, que é o que vai ser apresentado, né? Você vai num laboratório, uma coisa, uma vez calibrada, a curva vai ser feita para vários valores, né, de vazão. E aí o que você vai ter é os erros de medição. O que vão estar assinalado nessa curva de calibração é, como ele diz, a média dos erros. Então, você tem aqui esses valores, Q mínimo, 3 Q mínimo, 0, isso está definido também nesse documento da SEGECRE, que depois a gente vai ver melhor, com relação a os pontos em que você deve fazer a calibração dos medidores. Na vazão mínima, na três vezes essa vazão mínima. Então, o medidor aqui ele foi calibrado de 1,9 até 7,63, que era a especificação dele de uma vazão mínima de 1,9 metro cúbico por hora até 7,63 metro cúbico por hora. Então, nessa vazão mínima, você tem um padrão e aí você tem os erros lá que foram calculados, né? Três vezes a vazão mínima. Zero é 10% da máxima, 20% da máxima, 40%, 70% e na vazão máxima. E aí você vai traçar a curva de erro dele aqui. Tipicamente, um medidor de vazão, principalmente se for volumétrico, você tem vazões mais baixas, né? Você tem um erro bem maior. Depois ele tem uma certa linearidade aqui em termos de erros, né? Eles ficam mais estáveis, né? Então você vê aqui, ó, no início 1,58, 1,71, depois fica uma certa estabilidade aqui. Isso eu só consigo identificar na calibração do medidor. A gente já tinha comentado, mas aqui eu volto de novo aqui. Então, rangeabilidade. Essa definição de rangeabilidade, então, ela tende a... que o termo range é inglês, né? Mas é muito, muito usado esse termo, acabou sendo aportuguesada essa palavra de rangeabilidade. Range é faixa de medição, né? Faixa, range. Então, essa definição de rangeabilidade, ela tende a ser a mesma da faixa de medição. Só que o que acontece é que a rangeabilidade, ela é definida para garantir que o instrumento, dentro dessa faixa, ele consiga atender a característica do que é chamado do erro máximo, né? O erro máximo de medição da especificação dele, ele tem que ser garantido dentro dessa rangeabilidade. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, esse medidor, que é o que inclusive o que está anterior aqui, ó, um medidor de 0 a 763 metros por hora, se ele tem uma rangeabilidade de 1 para 400, então ele pode medir de 1,9 a 763. Então está aqui, 1,9 a 763. Ou isso que está aqui, 1,9 a 763. Aí você tem essa curva aqui. Então o que que você vai verificar na calibração? Se dentro dessa faixa, ele tem que ter um erro máximo especificado. Isso no projeto lá dele, o fabricante tem que vai dizer para a gente qual é o erro máximo que esse instrumento pode apresentar dentro dessa faixa de medição, dentro dessa rangeabilidade medida. Então, na calibração, eu vou checar isso. Então, vamos considerar que é. Não, passei errado aí. Se esse maior erro encontrado aqui, de 1,71, se esse erro superar o erro máximo aceitável, significa que esse instrumento não está adequado. Agora, se ele tiver dentro do erro máximo especificado, tudo bem, então ele está válido. Ele pode ser utilizado normalmente. Então, é importante que você avalie na calibração e compare com a especificação, com os requisitos de projeto, para ver se ele atende ou não essa conformidade. Você vai fazer, vai declarar a conformidade do instrumento nesse caso, né? Você vai fazer uma declaração de conformidade, se está bom ou se está ruim. Uma rangeabilidade, nesse caso, por exemplo, de 1 para 400, tem esse tipo de coisa. Agora, se esse instrumento tiver uma rangeabilidade pior, consigo, por exemplo, se for uma rangeabilidade de 1 para 10, significa, então, que dentro da faixa 76,3 a 763, você tem o erro máximo garantido. Então, ou seja, nesse caso aqui, ó, que é 76, 76 está aqui, ó, 10% da máxima. Está aqui. Tudo bem, fica à vontade aí. Também já estamos no finalzinho aqui. Faltam 15 minutos. Sem problema. Então, às vezes o que pode acontecer, por exemplo, numa calibração, é que você percebe, você pode perceber numa calibração, que o instrumento, ele a rangeabilidade que você tinha antes já não está conseguindo mais ser atendida. É que, se eu pegar, pegando, esse caso aqui, ó. Se nessa condição inicial aqui, ó, ela ultrapassou o erro máximo especificado pelo fabricante e que o erro máximo só consegue ser atendido, por exemplo, a partir dessa faixa aqui nessa região mais plana, né, de erro menor e mais estável, isso significa que a rangeabilidade dele foi alterada. Então, é possível você utilizar esse instrumento? É possível desde que você registre que agora a rangeabilidade dele não é mais aquela que tinha sido inicial. Que agora você está trabalhando com uma rangeabilidade diferente. É uma conformidade condicional, né? É um conforme com restrições. É você estabelecer uma nova condição de operação para esse seu instrumento de medição. É possível? Sim. Tudo é possível. É você definir, redefinir, mas desde que isso, né, fique claro, registrado e tal. Um laboratório que faz a calibração, ele não vai te dar esse diagnóstico. Quer dizer, ele vai te sinalizar essa situação aqui. Pode até, em função do erro máximo que você estava especificado, pode dizer que ele não atingiu mais. Agora, a decisão de repente, te passar a utilizá-lo de outra maneira não é uma decisão do laboratório. Bem, uma outra característica também que pode ser obtida, né, na calibração é o que a gente chama aí da linearidade, né? Essa variação entre o que se espera, né? Se fosse aqui uma reta e você ter uma certa oscilação. Então, a linearidade é, né, por exemplo, aqui você fazendo uma interpolação, quer dizer, interpolação não, uma aproximação, né? Usando o método de mínimo quadrado, fazer aqui um ajuste dessa curva de erro por uma função. Então, a linearidade é o desvio entre o valor da reta, né, de ajuste, e dos pontos de medição. Então, você tem aqui, por exemplo, a vazão e a média dos erros, né, traçada aqui. E aí você tem uma curva, né, a tua curva de calibração aqui, né, e aqui o erro de medição em porcentagem e tal. E aí, quando você faz a linearização, você pode ver essa questão, né, usando a reta, né? Acabei esquecendo de colocar aqui a reta dessa função aí, função que dá essa correlação aí. Mas aqui eu tenho, então, a maior tendência nessa faixa de calibração aqui foi 1,71, esse ponto. A menor já foi aqui, ó, na vazão máxima. E tem uma amplitude de oscilação aqui, né? Amplitude dos erros variando de 1,47, menor para o maior, né? menor para o maior, 1,47%, que é a oscilação. Bom, método de calibração. Método de calibração, a gente vai falar basicamente sobre os três métodos que a gente tem. Mas antes disso, quer dizer, o que que a gente pode deixar bem claro, que é importante, que você pode calibrar o medidor de vazão na função totalização ou na função de vazão instantânea. Se ele é só um totalizador, não tem jeito. Agora, se ele tem essa opção de você ler a vazão instantânea e ter também a totalização, eu tenho que calibrar as duas funções. Eu tenho que calibrar a função totalização e tenho que calibrar a função da vazão. Eu calibrar um significa que eu estou calibrando a outra, não. São coisas distintas. Então, a totalização é quanto aquilo que ele tá lendo lá, totalizando no display. Ou, né, que ele está também me gerando de pulsos, né, para poder contar e totalizar esse negócio. É saída de pulso com totalizador de pulso. A outra é ver aquilo que está indicando lá no display, comparando com a minha referência. Ou, né, vendo a questão da saída de corrente ou vendo a saída de frequência com um instrumento. Aqui eu estou vendo saída de pulso e estou totalizando, estou contando esse tipo de coisa. Tudo bem que eu estou vendo a frequência desses pulsos e entro lá, faço a conversão e a totalização. A outra, eu estou vendo só a frequência do pulso. E cada vez que você muda a vazão, você muda a sua frequência. Né? Você muda a frequência. Então, são coisas distintas. Então, calibrar totalização não garante a calibração da vazão. E vice-versa. Então, você tem que definir claramente a forma que você vai fazer a calibração e os dados que você vai coletar. Então, são coisas distintas. Então, você tem, basicamente, dois tipos que a gente chama de coleta de leitura. Um que a gente chama dinâmico, on the fly, e aí, de novo, a gente pode calibrar a totalização e a vazão instantânea. E tem um outro método que a gente chama de partida parada, start-stop, que também eu posso calibrar a totalização e a vazão instantânea. Então, eu vou dar uma interrompida aqui, eu vou encerrar a aula de hoje nesse ponto, porque aí amanhã, quer dizer, amanhã não, semana que vem, a gente vai falar sobre alguns métodos, tá, de calibração. Então, basicamente, é isso aí que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Bom, dúvidas? Ou a gente pode encerrar aqui hoje? 5 minutos para as 10. Perfeito?
Perfeito, então. Boa noite, professor. Muito obrigada por hoje.
É isso
Boa
aí.
noite, pessoal.
Até quinta-feira que vem.
Um abraço.
Tchau, boa
Até
noite para
quinta.
vocês.
Boa noite.